בבית המקדש para poder acender a menorá todos os dias, precisava-se de duas coisas. Em primeiro lugar, da menorá. Em segundo lugar, do óleo. Ambos precisavam ser puros. E ainda a menorá, nós sabemos que a princípio a menorá deve ser de ouro. Menorá bonita. Menorá que Hashem ordenou já a Moshe fazer. Em Hanukkah, nós sempre ouvimos a história bem resumida. Quando os macabeus entraram no Beit HaMikdash, finalmente conseguiram recuperar o Beit HaMikdash das mãos dos gregos. E eles foram acender a menorá. Vamos lembrar que não havia menorá. Você acha que os gregos iam deixar a menorá lá? Um candelabro maravilhoso de ouro? Os macabeus queriam de fato acender a menorá, mas não tem menorá. E nem óleo. Começa a procurar, e tem um monte de óleos abertos, profanados. Finalmente acha um óleo fechado, com o sinete, com o carimbo do Kohen Gadol. E menorá, tem que construir uma. Eles construíram uma menorá para poder acender. A menorá que os Hashmonaim fizeram era feita, conforme uma opinião, era de ferro, conforme outra opinião, era de estanho, mas ela não era nem de prata e nem de ouro. Mais tarde, eles eram muito pobres naquele momento, não tinha muita chance de perder a menorá, perderam. Mais tarde eles conseguiram fazer uma menorá de prata, e muito mais tarde é que eles conseguiram fazer uma menorá de ouro novamente. E a pergunta é muito boa. Se Hashem fez um milagre para eles, para ter óleo para acender a menorá, por que Hashem não fez um milagre para ter uma menorá para eles acenderem? Só meio milagre? Por que que a outra parte também já fez um milagre para esse óleo que estava puro? Vamos também arrumar uma menorá pura para eles. Para poder entender isso, em primeiro lugar, nós temos que lembrar o que estava acontecendo naquele momento nessa guerra. Essa guerra não era somente uma guerra física. Muito mais do que uma guerra física, era uma guerra intelectual, uma guerra de idealismo. Os gregos foram aqueles que trouxeram de uma forma muito forte ao mundo o conceito da beleza do homem, a beleza do corpo. Ao ponto tal que eles diziam, uma vez que o homem é tão perfeito, tão maravilhoso, tão magnífico, os deuses são iguais aos homens. Quer dizer, tudo funcionava do contrário na cabeça deles. E todo esse conceito de beleza e de fartura, eles comiam, eles foram os que trouxeram aquela coisa horrorosa das pessoas acabarem de comer, ir até um canto, colocar tudo para fora para poder comer de novo. Porque eles cultuavam muito o corpo. E é importante comer. É curioso que eles são descendentes de Yefet, filho de Noach, e Yefet é justamente palavra de beleza, Yefet, Yefet. Enquanto para os gregos a coisa mais importante que tinha era beleza, para nós a coisa mais importante que tem é Kedushá, é santidade. E não precisa olhar muito pelo mundo afora hoje para ver que essa batalha ideológica entre helenismo e judaísmo continua intacta até hoje. A Torá em nenhum momento invalida a beleza, menospreza a beleza. Mas a beleza não é o principal. Em primeiro lugar, santidade. Segundo, a beleza vem para incrementar a santidade, para dar um up na santidade. Por isso, nossos sábios enfatizam sobre a beleza do Beit HaMikdash. Quem não viu a beleza do Beit HaMikdash nunca viu uma construção tão bela. Beit HaMikdash é um lugar sagrado e, por conseguinte, tem uma beleza especial. Essa beleza já vem pelo fato de ser sagrado. E ainda por cima você acrescenta um pouco também do lado físico. E dessa forma dá um acréscimo à santidade. Da mesma forma, nós encontramos com as mitzvot. A importância de hidur mitzvah, de embelezar uma mitzvah. Você vai comprar um etrog mais bonito. O que quer dizer um etrog mais bonito? Um etrog mais bonito não quer dizer, você vai na rua e pergunta, o que você acha, essa fruta é mais bonita ou essa? Não. Existem conceitos da halakha para o que significa um etrog mais bonito. Mais bonito pelo lado da santidade dele, pelo lado da kashrut dele. Esse etrog é mais bonito porque ele está mais kasher, entre aspas. Ele tem alguns detalhes que deixam ele melhor para mitzvah. Não eventualmente só para beleza. Você olha, uau, que fruta maravilhosa. E assim para todo o resto das mitzvot. Quando você fala em embelezamento numa mitzvah, não obrigatoriamente quer dizer alguma coisa mais bonita de uma forma física. Pode ter também o lado físico, que vai incrementar mais a santidade. Em próprio Hanukkah, a princípio seria acender uma vela só todas as noites. Nós acendemos cada noite uma a mais. Esse é o embelezamento dessa mitzvah. Primeiro você tem a kedushá, a santidade, e você embeleza essa santidade fazendo alguma coisa que incrementa. E até na própria brachá que o Noach deu para os seus filhos, ele falou, Yafte Elohim leYefet, embeleze Deus para o Yefet, veYishkon beOhelei Shem, e vai pairar nas tendas de Shem. Ou seja, quando a beleza do Yefet é de fato bela, quando ela vem para pairar na tenda de Shem, quando ela vem incrementar algo que é santo, quando ela vem incrementar, muito bem, mas quando a beleza vira o chefe, a chefe, a coisa mais importante, ela se transforma numa tragédia. Olha só. Veja só como as pessoas do mundo ocidental, e infelizmente isso traz uma grande influência para nós, que nós não podemos permitir isso, como as pessoas se preocupam com a beleza externa deles, de uma forma exagerada, seja em ser mais magro, seja em ter um cabelo mais liso, seja no que for. Todas essas coisas acabam quebrando a autoconfiança da pessoa, a autoestima da pessoa. A pessoa se transforma numa estátua que qualquer coisinha já derruba. Um grama a mais já derruba a pessoa. Nós temos que lembrar que nós somos uma alma, antes de mais nada. Nós somos uma alma que é sagrada e imutável. A alma não faz diferença se ela ganha um quilo, se ela perde um quilo, se ela está mais bonita hoje, está menos bonita, não faz diferença nenhuma. A alma é a alma, ela é algo kadosh, ela é algo sagrado, ela é algo que vem diretamente de Hashem. Quanto mais a pessoa se preocupar em dar valor ao que é sagrado, melhor vai ser para a pessoa. A santidade é uma coisa que não dá para ser destruída assim. A beleza é algo que pode vir e ir rapidinho. A santidade é algo eterno. A beleza não é eterna. A santidade é algo que pertence a todos nós. Todos nós temos uma neshama sagrada dentro de nós. Mas não é todo mundo que nasce bonito. Então o ponto da santidade é algo que traz as pessoas a terem uma autoestima muito maior. E isso é o principal do ser humano. O resto é tudo besteira. Como uma pessoa pode dar a importância, a devida importância para o que está interior à pessoa? Em primeiro lugar, se uma pessoa para para pensar, ele está agora com mais um cabelo branco. Ai, coisa horrorosa. Pelo contrário, a Torá valoriza cada cabelo branco que a pessoa tem. É uma pessoa com mais experiência, com mais sabedoria. Os nossos mestres dificilmente têm um cabelo preto. Os grandes mestres já têm cabelo bem branco, idade bem avançada. Essas são as pessoas mais valorizadas pela Torá. Os grandes hachamim. Por quê? Porque eles têm experiência de vida nas costas. Não é a beleza que conta, é a experiência que eles têm. E você olha para esses grandes sábios, pode ser que eles não são as pessoas mais bonitas, mas eles têm um brilho na face deles. Esse brilho não é a beleza externa, é a kedushá, a santidade que está passando de dentro deles para fora. Em vez das jovens se preocuparem em estar mais belas, elas podem se preocupar para estudar mais, para ter mais conhecimento da Torá. Maridos vão valorizar suas esposas pela conduta delas, pelo conhecimento delas, pelas características delas, pelo comportamento, pelas boas virtudes delas. E não pela roupa que ela está vestindo. Mulheres vão estar seguras de si. E elas não estão preocupadas que o marido vai largar elas para conseguir uma mulher mais magra, mais jovem, mais bonita. Porque não é isso que estão olhando para ela. Não é isso que importa. E essa é a resposta à nossa pergunta. Rav Neventhal, rabino da cidade antiga de Jerusalém, diz por quê? Que quando Hashem já fez um milagre tão grande, que eles conseguiram achar o único pote de óleo para poder acender a menorá, por que eles não fez também com que eles achassem uma menorá para poder acender? Porque o óleo, quando se fala da pureza do óleo, não é pureza visível, material, é uma pureza completamente espiritual, tumá vetahará. Ela é tahor. Quando você fala da menorá, a menorá é bonita, ela é maravilhosa, ela é de ouro, ela tem um monte de entalhes, um monte de detalhes. Hashem quis mostrar aqui para os Hashmonaim: vocês estão no caminho certo. O caminho certo não é o que os gregos estão fazendo lá fora. Não dê importância à menorá. Isso é bobagem. Pode fazer agora uma menorá de ferro e acender para mim. Não faz diferença o que está exterior. O que me importa é que o óleo que você vai acender, a essência das coisas, sejam com pureza e com santidade. Nós temos que, quando nós acendemos as velas em Hanukkah, olhar para o brilho dessas velas e prestar atenção nesse detalhe. Como o óleo é o importante. O óleo puro é o importante. E não como é a Hanukkiá, não como é a menorá. Não o ouro da menorá e não os detalhes da menorá. O que é importante de fato é o interior. Sheker hachen vehevel hayofi, já disse Shlomo HaMelech. É uma mentira a graça. E é uma bobagem a beleza. Ishairat Hashem hitit halal. Uma mulher que é temente a Deus, ela é que vai ser louvada. O importante não quer dizer que não é importante ter beleza. É bom ter beleza, mas é um plus. Não é isso que deve ser o nosso enfoque na vida. Se nós queremos mostrar que nós de fato vencemos os gregos, nós não podemos julgar uma pessoa pela forma que ele está por fora. E sim, ver o que de fato tem lá dentro, naquele óleo puro que está dentro do coração de cada um.